Com a palavra o ministro no próximo bloco, senador Benedito de Lira, Pedro Taques e Cristóvão Buarque.
Senhor presidente,
seguida,
pela ordem.
Presidente.
Em seguida, a senadora Vanessa Graziottin e o senador Randolfo Rodrigues.
E o Petecão, você esqueceu, presidente?
O Petecão é em seguida também.
Presidente,
tá na ordem,
será que não poderíamos, sem ser esse bloco que o senhor já passou a palavra para o ministro, mas no próximo bloco, ao invés de fazermos três, fazermos todos?
Vamos tentar. Desde que todos não exagerem no tempo. E o ministro acaba perdido aqui com o número de perguntas feitas. Ministro, com a palavra.
Senhor presidente, senhores senadores, senador Ciro Miranda, a questão da associação entre usos e costumes, não só da bebida, mas de outros hábitos da vida moderna, e a violência e os riscos para a saúde, já estão comprovados. Daí que o poder público, tanto o poder executivo, quanto o poder legislativo, quanto o judiciário, adotem, cada um na esfera das suas atribuições, medidas para disciplinar, restringir, sem correr o risco de produzir ou permitir a mesma violência quando a proibição é absoluta e total. Há uma experiência conhecida e divulgada, inclusive, na arte e no cinema, que foi a Lei Seca nos Estados Unidos. O Estado norte-americano cogitou de proibir absolutamente o comércio, a venda, a Lei Seca. E a Lei Seca foi um instrumento utilizado para a organização de máfias, ou da máfia, ela foi estruturada ali com a Lei Seca, do crime organizado e das formas de violência mais abjetas e mais indesejáveis. Então é preciso buscar o equilíbrio, né, para não produzir a violência, que é muitas vezes a forma da proibição absoluta, sem compreender que certos hábitos estão ligados não apenas ao vício, mas a culturas e assim por diante. No caso mesmo das torcidas organizadas, esse conflito a que o senhor se refere, e eu tenho boas relações com essas torcidas organizadas, tanto com a Gaviões da Fiel, quanto com a Mancha Verde, essa violência aconteceu muito antes do jogo, o jogo era tarde, ela aconteceu de manhã, muito distante do estádio. Provavelmente as pessoas que participaram desse conflito não beberam nada, porque se prepararam mesmo, foi para uma guerra, certo? Para esse embate. E o Ministério tem, de fato, se preocupado com isso. Há um diretor, que é um promotor público de São Paulo, o Dr. Paulo Castilho, que cuida exatamente dos direitos do torcedor, a busca do equilíbrio entre o combate à violência, mas também não proscrever, ou seja, não banir essas torcidas, porque isso também pode não resolver. Muitos procuram essa solução imediata, esse atalho. Não proíbe tudo, põe todo mundo na cadeia e resolve tudo. Às vezes a solução não é tão simples quanto parece, mas, de fato, o Ministério está preocupado com essa questão. E, brevemente, o Dr. Paulo Castilho, que é o diretor do Ministério ligado ao direito do torcedor, estará promovendo um encontro para dar prosseguimento ao tratamento desse assunto, que reúne ao mesmo tempo o respeito e a tolerância e o combate à violência, que nós não podemos, evidentemente, conceber. Os direitos que constam do projeto aprovado na Câmara, e nós sempre, quando legislamos, né, nos deparamos com esses dois, as duas formas verbais, né, deverão ou poderão, deverá ou poderá. Né. Então, eu não vou aqui, naturalmente, oferecer nenhuma solução, porque a Câmara e o Senado têm como encontrar aquela que seja mais adequada. O benefício aos jogadores é um benefício já encaminhado anteriormente ao Congresso, é restrito aos que vivem em dificuldades financeiras, não é generalizado para todos eles. Claro que a CBF poderia já há muito tempo ter feito, mas não fez. O poder público, a minha impressão é que tem o dever de amparar essas pessoas pelo serviço que elas prestaram ao país, tornar o Brasil querido, respeitado, conhecido. Quando jogaram essas Copas do Mundo, eu acho que isso gera algum tipo de obrigação para proteger essas pessoas, porque também o abandono desses ídolos é um depoimento que pesa contra a própria sociedade brasileira. Ou seja, tantos serviços prestaram ao país e à sociedade e depois são abandonados sem qualquer tipo de amparo, sem qualquer tipo de apoio. Bem, não há, senadora Lídice, na administração federal, nada que tenha o acompanhamento mais rigoroso do que as obras da Copa do Mundo. É o único conjunto de obras que tem um portal específico de acompanhamento e de controle. Eu visitei o estádio do Maracanã e o governador, o vice-governador que me acompanhava, disse que há permanentemente dentro do Maracanã 13 órgãos de controle acompanhando cada tijolo que se coloca dentro do Maracanã. 13 órgãos de controle. E ele me citou todos eles. Diariamente e, como diria, noturnamente, o acompanhamento é diuturno das obras, não apenas do Maracanã, mas de outras também. Então, eu acho que, nesse aspecto, é bom ponderar que as obras da Copa do Mundo estão estabelecendo um padrão de muito maior rigor e de muito maior transparência no controle dos recursos públicos, tanto aqueles da União quanto dos estados, porque no caso do Maracanã é uma obra do estado do Rio de Janeiro. Há, de fato, Vossa Excelência tem razão, Vossa Excelência presidiu essa comissão na Câmara dos Deputados, conhece a matéria. É preciso haver uma integração maior entre o esporte e o turismo. Nós temos atribuições diferentes, mas temos procurado, com o ministro Gastão Vieira, integrar os nossos esforços, porque o turismo é, de fato, uma das áreas que oferece maior potencialidade em eventos como Copa do Mundo e como Olimpíada. A diversificação também do destino turístico, porque quando se fala em turismo, a gente via isso no Prodetour, é mais o turismo de litoral, o turismo do mar. É preciso combinar com o turismo ecológico, com o turismo histórico, que todos os estados brasileiros oferecem. Não se pode ir à Bahia apenas com a perspectiva das belas praias de Salvador. Salvador também é uma cidade com monumentos, com um patrimônio arquitetônico muito bonito. Exatamente, Cachoeira, Terra da Senhora, a própria Salvador, o Forte do Mar, Chapada Diamantina, com o turismo ecológico e ambiental. Então, eu acho que essa possibilidade também se abre com a Copa do Mundo. O ministro da Cultura e Educação e, acho que é Esporte, da Inglaterra, quando visitou recentemente o Brasil, disse o seguinte: olha, o senhor vai perceber com a Copa e com as Olimpíadas o quanto as cidades sedes ganharão amplitude como destino turístico. É o que está acontecendo com Londres, o que aconteceu com Barcelona, o que aconteceu com a África do Sul. Barcelona ampliou, multiplicou por 5 o destino turístico de Barcelona. E ele acha que isso vai acontecer também com o Brasil, e não apenas com as cidades sedes, mas com as outras capitais brasileiras. E eu sou muito otimista em relação a essa possibilidade. Boa tarde, senadora. Como vai a senhora? Tudo em paz.
Vamos, seguindo a sugestão da senadora Vanessa, fazer em bloco as últimas intervenções. E eu solicitaria aos senhores e senhoras senadores uma brevidade possível, uma racionalidade nas perguntas. Senador Benedito de Lira, com a palavra.
Senhor presidente Miquião, meu caro ministro Aldo Rebelo, senhoras senadoras, senhores senadores, eu confesso, ministro, que não tenho perguntas para lhe fazer, vou fazer comentários. Primeiramente, quero cumprimentar a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, cumprimentar São Paulo por tê-lo, porque a sua origem é do Nordeste, lá da terra dos Marechais. É uma alegria muito grande ver Vossa Excelência tocando esse grande projeto que é a Copa do Mundo. Nós temos ouvido frequentemente, e no que diz respeito mais às ações e à preocupação de muitos segmentos da sociedade brasileira com relação às obras para as arenas que vai receber os jogadores na Copa do Mundo. Eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil cumprirá com as agendas. O senhor, na sua fala, fez qualquer tipo de comentário, aliás, não comentário, no que diz respeito à seleção brasileira. Eu sou um daqueles que vivo pedindo que nós temos que ter uma seleção, porque nós não temos seleção brasileira hoje para competir a Copa do Mundo. Hoje, eu não sei se isso acontecerá nesses próximos 2 anos, porque eu me lembro que quando começamos, em 1970, por exemplo, a Copa do Mundo, os jogadores começaram a ser preparados com muita antecedência. É preciso que a CBF, Vossa Excelência, que não quer se envolver, mas é importante que se envolva, cobrando da CBF exatamente isso, porque o que vai dar alegria ao brasileiro não é ver o europeu vir jogar aqui. É a seleção brasileira. Isso é que vai chamar a atenção do país, que deverá ser o palco dessa, uma das melhores Copas do mundo, e que eu espero que ele não passe, não fique apenas oitavas de final. Bom, esse é um assunto. O outro que Vossa Excelência tem batido muito e vai estar cuidando é exatamente fazer com que a Copa não se restringe apenas às cidades sede, mas sim que ela possa ser levada para as subsedes. No meu estado, por exemplo, que fica próximo de Pernambuco, fica próximo da Bahia, 20 minutos de viagem de avião, pode ser uma subsede, e eu tenho certeza absoluta que o Vossa Excelência está trabalhando com muito afinco para que isso possa acontecer. Há uma coisa que, na verdade, chama a atenção do país e do mundo, que é a agressão das torcidas brasileiras. Querendo repetir aqueles episódios que aconteceram em outros países fora do Brasil. E esse último que aconteceu entre as torcidas de Palmeiras, parece que o Corinthians, isso é uma coisa selvagem, é uma selvajaria. Isso não é gente. É um pessoal predestinado a chegar, ao invés de ir para o campo de futebol para apreciar o esporte, se divertir com a família, não, vai para lá já com a predisposição de brigar. Isso é uma coisa terrível. E era interessante, não sei se cabe, mas era interessante, ministro, que através da CBF ou do Ministério do Esporte, do Ministério do Turismo, enfim, do governo, que pudesse ser feita uma campanha de educação desses admiradores do futebol brasileiro. Os torcedores, que o campo de futebol não é um lugar para se trocar tiro, tapa ou pancada, que coisa terrível. Mostrou a televisão as barras de ferro, os paus, enfim, os instrumentos que eles utilizaram para agressão de um ao outro. Isso é uma coisa deprimente e que eu acho que isso chama a atenção de quem poderá se deslocar de outros países para a Copa do Mundo. Uma outra coisa que é interessante e que eu gostaria de chamar a atenção aqui, a Vossa Excelência, para num encontro com o ministro do Turismo, que é realmente um dos vetores principais do que vai representar no futuro, o legado que a Copa do Mundo vai deixar é exatamente a continuidade da frequência do turismo internacional e o turismo interno. Mas o que me preocupa é que quando há, por exemplo, qualquer tipo de festividade no Brasil, feriados, por exemplo, Semana Santa. Agora há pouco eu conversava aqui com o senador Inácio, uma passagem de avião para São Paulo, de Fortaleza para São Paulo, as empresas cobrando R$4.000. Você sai daqui para Lisboa ou para Miami, paga R$1.200, R$1.300. Quer dizer, isso é uma coisa sem controle. É preciso que haja uma disciplina por conta disso, das empresas aéreas, dos restaurantes, dos bares, dos hotéis, tudo eleva os preços. dificultando, sem dúvida nenhuma, o turismo interno, o deslocamento de torcedores de outros estados para assistir determinadas partidas de futebol, de acordo com a sua paixão. Quer dizer, é um dos assuntos que eu acho que tem que ser, entrar na pauta das conversações com quem utiliza o serviço, quem faz o serviço para atender aqueles que vêm e os que estão aqui no turismo interno. Eu me lembro, por exemplo, que agora, no carnaval, por exemplo, eu saindo de Maceió para Salvador, eu paguei R$ 1.800 de uma passagem aérea. 20, 30 minutos de viagem. R$ 1.800 de Salvador para Maceió. Quer dizer, então isso, imagine o que é que vai acontecer, ministro, com a Copa do Mundo, onde todo mundo vai imaginar que é a grande galinha do ovo de ouro, que não vai passar aquilo, não vem mais nunca. Lógico que é um período, nós tivemos uma Copa em 1950, estamos tendo uma outra agora em 2014. Então, eu queria, com isso, cumprimentar a Vossa Excelência pela condução que você está tendo à frente do Ministério do Esporte. Tenho certeza absoluta de que o senhor vai cumprir fielmente com o compromisso com o Ministério que o senhor tem. E outra coisa, por exemplo, no que diz respeito a essa história de bebida, a Copa do Mundo é bom que fique claro que não é do Brasil, é da FIFA. O Brasil vai sediar. Logicamente que para que ela pudesse sediar, na hora de se inscrever, tiveram compromissos. E ninguém é obrigado a assumir compromisso. A proporção que assume é obrigada a cumprir. E nós temos que cumprir os compromissos previamente estabelecidos entre a FIFA e o governo brasileiro para que a Copa do Mundo pudesse ser realizada aqui e as Olimpíadas de 2016. Por isso, ministro, não tem outra alternativa senão cumprimentar a Vossa Excelência. O Ministério do Esporte está em boas mãos. Tenho certeza da condução firme, decente, coerente, e a sua história de vida tem nos dado a garantia de que estaremos muito bem em 2014 com a Copa do Mundo realizada no Brasil, sob a responsabilidade e o comando de Vossa Excelência. Cumprimento pelo trabalho que tem se dedicado frequentemente, nós temos observado isso, e tenho certeza de que o Senado Federal deverá agir com agilidade para que a gente possa levar para seu conhecimento e a da presidenta Dilma a sanção logo dessa lei geral da Copa. Muito obrigado.